Senhoras e senhores, ouvintes de todo o Brasil e de todo mundo, de todo Spotify, de todo Google Podcast, de todo YouTube, sei lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Remasterizados. Hoje falaremos de álbuns que você, sim, você pensa que esses álbuns são ruins. Você, fã do Pink Floyd, você, fã do Arctic Monkeys, você, fã do Yes, nossa. A gente vai falar daquele álbum que você acha ruim, mas que, na verdade, ele é bom. Ele presta, ele tem qualidades.
Ou não.
É, mas sim. Hoje o papo é sobre álbuns subestimados, álbuns que são melhores do que a galera realmente acha do que eles são. Na nossa bancada, cara, eu acho que esse é o primeiro episódio que só tem 4 pessoas. Ah, não, porque teve uma carne em 3, é verdade. Enfim, Ali Show.
É, mas é isso aí, família. Porra, depois de sair das emoções de França e Suíça, começa a gravar mais um excelente podcast. Esse podcast está sendo gravado dia... Esse podcast está sendo gravado dia 28 de 6 de 2021, então acabou de sair, porra. Foi incrível esses
França jogos e Suíça de segunda-feira. A gente atrasou o podcast pra gravar, pra assistir França e Suíça, é verdade.
Então é isso, os jogos de segunda-feira da Eurocopa foram incríveis, eu sei que não assiste Eurocopa, vai tomar no cu.
Provavelmente quando esse episódio sair, já saberemos quem será o vencedor da Eurocopa, né? Então fica aí a recordação, ó, peraí. Quem que você acha que vai vencer a Eurocopa ali, show?
Dinamarca.
Dinamarca tá, ok, fica o palpite aí. Arthur Lago.
É Inglaterra, pai. Football is coming home.
Boa. Boa. E o Aikman?
O Grêmio.
O Grêmio
Grêmio tá cavando tão pra baixo no Brasileirão que vai chegar na Eurocopa, né?
Final da Eurocopa,
eu
Grêmio e Bahia.
Eu sinceramente não sei quem é que vai ganhar. Eu tô indeciso pra caralho.
Meu palpite é a Bélgica. Geração belga aí, vindo com força.
Sinto muito aí pela Bélgica, que acabou de perder o título nesse exato momento.
Quadragésima geração belga.
A tal da geração belga aí vai ser. Se não for, a final vai ser Bélgica e Suíça, me aguardem. Suíça vai eliminar a Espanha.
É a mesma chave, gênio.
Ah, é? Eu acabei de zicar aqui as duas seleções da mesma forma que eu ziquei Mbappé, mas deixa lá.
Outro fato importante do dia foi que Lázaro Barbosa foi pego, né?
Sim, Lázaro foi pego aí.
Glória a Deus,
Mais um. Enfim, recordações aqui pra essa nossa pequena caixa do tempo que nós fizemos. Acho que todo episódio a gente deveria fazer isso agora, né?
Mas enfim. Seria interessante, mas seria informações do dia.
Informações do dia.
G1! Remasterizados. Tá passando o programa da Fátima e do nada G1.com. É isso.
Muito bom, inclusive. Aí. Saudades quando era Mari Palma no G1 em um minuto.
Com certeza. Mari Palma que hoje tá em TV, tá aquela BBC, né? BBC é uma porra dessa aí.
Não,
BBC,
CNN.
Mas enfim,
junto podcast. Com seu namorado noivo, Felipe Ciani, também muito carismático.
Eu não faço a menor ideia de quem sejam essas pessoas, mas whatever.
O cara mais querido do Brasil, seu leigo.
Sei lá. Enfim. Não, é Tata Werneck, Rafa, esqueci o nome, mas é isso.
Eu não conheço.
Mas vamos lá, gente, vamos falar de música aqui, porra, porque ninguém tá aqui pra ver de fofoca, não é podcast de futebol, podcast de fofoca, não é nada, é pra ver música. Exatamente. Vamos lá, o que na opinião, pergunta direta, o que faz um álbum ser subestimado na opinião de vocês?
Não ser reconhecido pelo grande público. Numa maioria assim. Tipo, você pega até um público que, porra, a banda faz um som, sempre fez um som X. Só que eles fazem um álbum com som Y. Aí dentro desse grande público, esse álbum não faz sucesso. Mas pode ser que seja um puta álbum, um álbum muito gostoso de ouvir pra quem é fora desse nicho dos fãs de uma grande banda, entendeu? Então é isso. Pra mim, eu acho que isso que se torna um álbum subestimado e além. As clássicas notas da mídia, esses fit pop da vida. Na época tinha outro nome, né? Alguns álbuns na época nem tinha internet direito, mas enfim. Fit fork da vida que dão nota baixa, mas enfim. E vai muito gosto pessoal também. Tipo, tem álbum que a gente pode achar uma bosta e uma pessoa pode gostar. Enfim, pra mim o que faz um álbum subestimado é isso aí.
Sim. Tipo, eu acho que.
Pra mim o que faz um álbum ser subestimado é o reconhecimento que ele tem, assim, de forma geral. o quanto que a mídia fala desse álbum. Não falo nem em questão de avaliação, de se avaliar bem, se avaliar mal, mas o quanto que esse álbum é mencionado, o quanto que esse álbum é recomendado para outras pessoas escutarem. Além da questão, assim, de estar na memória dos fãs. Às vezes tem uma música muito boa, mas como não é nenhum hit, ou então acaba sendo ofuscado por outras músicas mais famosas, esse álbum acaba ficando meio escondido. Eu acho que o que define o álbum ser subestimado é um misto dos dois, né? É a memória do público e a avaliação da mídia, do mainstream.
O meu lance com o álbum subestimado, eu acho que vai além da mídia, eu acho que é com os próprios fãs, tipo, os próprios fãs, a própria fanbase, fica criticando aquele álbum, fica falando mal. Tanto que o meu álbum subestimado foi por causa disso. Eu escolhi uma banda que eu não sou fã, mas que os próprios fãs ficam falando mal daquela porra daquele álbum. E eu, sinceramente, não entendo porquê, né? Mas eu acho que, tipo, pelo menos pra mim, o meu conceito de um álbum ser subestimado, ele vem, assim, da própria... A palavra que tá na moda, né? Da fanbase, do próprio público da banda.
Do fandom.
Né? Nossa, eu odeio essa fanbase. Fandom é câncer já.
Mas é literalmente a mesma coisa. Tipo, só bota o dom ao invés de base.
Tá,
fandom é palavreado de jovem. Na verdade, velho não fala fanbase também, tá igual.
Velho fala
fã-clube.
Fã-clube.
Clubinho. Fã de carteirinha.
Fã de carteirinha.
Você já mandou sua cartinha pro fã-clube do Menudos do Menudos.
Brasil.
É tipo isso, tá ligado? Tinha que mandar uma carta pra você ir pro
fã-clube. Eu me lembro que na Capricho, cara, tinha uma sessão lá que a galera ficava mandando carta pra Restart, a Capricho ficava postando as cartas. Nossa, que negócio ridículo. Puta merda.
Era legal, né? Hoje é ridículo.
Eu ficava me perguntando assim, por que aquelas cartas estavam com a Capricho e não com o Restart? Tipo,
porque eles mandaram... Restart lia Capricho.
Tá, mas como é que... É desvio de finalidade. Tipo, a carta vai... Manda pro Restart, vai parar na Capricho, entendeu? Eu ficava me botando isso.
É porque o constrangimento alheio é um grande entretenimento no Brasil. Mais no mundo, né?
No Brasil, principalmente. No Brasil, a galera gosta de ver amigo passando vergonha. O Wakeman, nosso querido Wakeman. Nosso querido lanterna do Campeonato Brasileiro, o que faz um álbum ser subestimado pra você?
O que faz um álbum ser subestimado, na minha opinião, é a questão que você citou, que todo mundo aqui falou, que é a questão do reconhecimento dos fãs. Por exemplo, se o pessoal não gosta de um álbum, mas o álbum em si, tipo, por mais que seja diferente, não é ruim, sabe? Pra mim, isso faz com que seja um álbum subestimado, as pessoas não reconhecerem, talvez, o valor do álbum, entende? Tem álbum que é ruim, ruim mesmo, que, tipo...
Não tem, é indefensável.
Indefensável, mas tem, tipo... Sim. O álbum subestimado é que, tipo, pouca gente gosta, entende? Dentro da fanbase. Na fanbase, pro clube, tanto faz aí. Jovem, seja velho aí, idoso.
Eu não fui tanto.
Um abraço pros idosos que assistem, que escutam o podcast aí, pessoal.
Eu não fui tanto assim na ideia de a fanbase não gostar. Porque o álbum que eu trouxe aqui é muito querido pelos fãs desse artista. Mas ele não é um álbum muito mencionado nos sites, nas páginas, nos influenciadores de música e tal. Não é citado como um dos grandes álbuns da história. E, tipo, não que esteja dizendo que é.
Mas é que ele é subestimado pela história. Assim.
É, pela história. Acho que ele é subestimado pela história. Acho que isso também faz um álbum ser subestimado. Porque o álbum, pra ser subestimado, não precisa ser só um álbum que divide opiniões. Porque geralmente a gente tem aquela ideia, quando o cara fala que tal álbum é subestimado, é fã doente, porque esse álbum é horrível. Nem sempre, às vezes é um álbum assim que, tipo, ele é muito bom, mas sei lá, às vezes o artista não divulgou tanto assim, ele acabou ficando meio esquecido, ou então ele teve o azar de...
Ele veio depois de uma grande obra, ou antes de uma grande obra, a galera esquece, assim.
Ou então ele foi lançado no mesmo período que uma masterpiece foi lançada também, e acabou deixando esse álbum passo meio desapercebido na época. São vários fatores que determinam o álbum ser subestimado, na minha visão.
Vocês perceberam aqui que cada um teve meio que um critério diferente pra escolher, né? O meu mesmo foi um álbum que, cara, os fãs odeiam esse álbum e, tipo, não querem ouvir falar. Mas vamos lá. Cada um trouxe um, fizemos uma lista de cinco álbuns, né? Uma nota. Thiago não está aqui hoje. Thiago está no aniversário da mãe dele. É, então aí, mãe de Thiago, Thiaga, parabéns.
Thiago.
Parabéns, remasterizados aí, mano, um salve pra senhora.
Um salve, meus parabéns, minha tia.
Salve, valeu, tia, é nóis. Então, a gente, já que Thiago não está aqui presente, vamos honrá-lo e vamos falar do álbum que ele trouxe, que é um álbum que já apareceu aqui, é um álbum do Pink Floyd, que nós já fizemos a discografia do Pink Floyd e falamos sobre esse álbum, que é Obscured by Clouds. É o álbum que, de 1972, que antecede o Dark Side of the Moon, então daí vocês já tiram o porquê. Mas, cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não concordo nele aqui. Eu acho que ele não é um álbum subestimado. Eu acho que o grande álbum subestimado do Pink Floyd é o que veio antes do Division Bell. Me esqueci o nome dele agora. O Momentary Lapse of Reason. Eu acho que esse é o grande álbum subestimado do Pink Floyd. Mas o Obscured by Clouds, eu não acho ele tão subestimado assim, não.
Alguém tá lá.
Fala.
Eu sou suspeito pra falar que eu já... Você sabe que eu sou um grande admirador do Pink Floyd, né? Porra, todo programa eu gosto de falar do Pink Floyd, mas enfim. Mano, eu acho... Eu curti bastante o álbum. Eu acho que eu até disse isso na discografia. Se eu não disse na discografia... Se na minha discografia a opinião é diferente... Pois é, amigo. Mudei a opinião agora, tá ligado? É um álbum... Eu acho que entra no que você disse antes da gente começar. Que, tipo... Eu não sei se foi você, se foi o Arthur. Uhum. Que ele é ofuscado pelo Dark Side, tá ligado? Que é o... A cereja do bolo da discografia do Pink Floyd pra maioria dos fãs, etc. Pra mim, até o próprio Wish You Were Here entra nisso, sabe? É um grande álbum, mas tem seu reconhecimento, mas eu acho que não tem o reconhecimento que merece. Que também é um grande, porra, é um grande disco, tá ligado? Mas enfim, um álbum legalzinho de se escutar. Tipo, eu acho que eu ainda. É porque mesmo não tava preparado pro que vinha depois. Acho que não tem como não falar desse álbum sem falar do Dark Side por isso. Sim. Porque o que vem depois é uma grande obra.
E, tipo, não parece, né? Porque é um salto muito grande.
É isso. É um pula de um nível, de uma maneira incrível, tá ligado? Sabe?
Eu acho o Obscured by Clouds um álbum de uma banda perdida, assim. Tipo,
uhum.
Puta, se você não me falasse que esses caras iam fazer o Animals, que esses caras iam fazer o The Wall, e uns pra tocar naquelas baladinhas dos anos 70. É só mais uma banda.
E assim, cara, ele é um bom álbum. Eu não acho que ele seja... Eu acho que ele é subestimado, mas é um bom álbum e tal. Mas, cara, não tem como comparar com... Porque o salto é muito grande. Eu acho que entra nesse nível de subestimado por causa disso. O salto de um pro outro. O salto da discografia em si.
Porra, Animals e The Wall. Here, só isso.
Animals, The Wall. Bom, só isso, tá ligado?
Mas tá, que é o progueiro. Nosso prog. Ele tem muito prog hoje, viu? Quer dizer, tem muito prog, só que não tem muito prog. Wayne, você é nosso progueiro aqui. Mas, e aí, cara? É subestimado o Obscured by Clouds mesmo ou é comum?
Eu considero o Obscured by Clouds um álbum bem subestimado, pra falar a verdade, porque eu não vejo quase ninguém falando do álbum. Não é tipo um álbum extraordinário como Dark Side, Animals, Wish You Were Here e tal. Mas é um álbum bom, sabe? O álbum tem qualidade. Tipo, não é um álbum ruim, é um bom álbum, sabe? Um álbum que não tem nenhuma faixa ruim. Exceto a última faixa. Mas ela não conta, tá? Ela não conta. Uhum. É coisa do filme em si. Porque o álbum é uma trilha sonora de um filme. Não sei se a gente já... A gente já
comentou, sim.
Sim, já comentamos. Mas vamos comentar de novo aí pro pessoal que se perdeu.
Se você não ouviu nossa discografia do Pink Floyd, não sei qual era, mas tá aí, tá aí.
Tá em algum lugar aí.
Tá em algum lugar, mas tá.
Mas... É coisa do filme, entende? Não é... A última faixa é coisa do filme. Não é, tipo, algo que o Pink Floyd, tipo, faz normalmente. Mas o resto eu não diria, tipo... Por mais que não seja, assim, algo... revolucionário. É um álbum com... É um arroz e feijão, praticamente. Então, não... É bem subestimado, porque o pessoal não fala muito do álbum. Curiosidade, esse álbum faz aniversário no mesmo dia que eu.
Olha aí, ó.
Tá vendo? Olha aí.
De julho.
Porra, muito bom. Duas coisas extremamente subestimadas.
E você não falou no dia do seu aniversário, bah.
Pois é um absurdo. Absurdo. Cara, eu acho o Obscured by Clouds um álbum que ele é um álbum assim que é exatamente a sua capa, tá ligado? Um nada. Ruim. Mas é um álbum que, tipo, Tipo, ok, tem What's the Deal, que é uma boa música. A própria Obscured by Clouds, que é a faixa de abertura, também é uma boa música, mas nada além disso. É uma boa música, é um bom álbum. Só que eu não acho ele, tipo, pelo menos o meu conceito de subestimado, é um álbum realmente bom. Um álbum realmente, tipo, caralho, esse álbum aqui é bom. É, é além do limite do ok, sabe? A gente fica... Não ok, Dark Side of the Moon. Tá, calma. O ok, assim, ok. É algo acima desse limite, só que por algum motivo ele tá abaixo. Como, por exemplo, eu falei, cara, eu acho que o exemplo perfeito do que eu considero um álbum subestimado é o Zurupa. Inclusive, eu falei ele na discografia do YouTube, que eu acho o Zurupa um álbum extremamente subestimado. Mas, é, eu
não,
acho...
Não beijo os pés do pop, não beijo.
Ah, cara, tô maluco. O pop é super estimado, porque ele é mais ruim do que a galera fala. Mas... Mas assim, repito, se eu for... Eu acho que cabe um álbum do Pink Floyd aqui, porque a partir do momento que você tem... Acho que são 12 álbuns, o Pink Floyd tem 12 álbuns, e 5 tão gigantes, obviamente um ou dois álbuns vão acabar sendo subestimados. Eu acho que é o Momentary Lapse of Reason. Reason, né? Porque seria, se eu fosse colocar o álbum do Pink Floyd, eu colocaria esse, porque eu acho o Momentary Lapse of Reason um grande álbum. Mas o Obscured by Clouds, pra mim, é um álbum assim... Ok, abaixo, é um, sei lá, um 7,5 e só. Eu não vejo, assim, tipo, um álbum, puta... Como é que as pessoas não falam desse álbum, sabe? Eu entendo sim, porque as pessoas sim. Não falam desse álbum, porque eu não tenho o que falar desse álbum. Tipo, eu acho que até... Não sei, eu vou pegar para reouvir o que a gente falou desse álbum. Porque é uma coisa que é um álbum muito... Muito a capa dele, tá? Sabe? Tipo, o que é esse negócio aí na capa? Alguém sabe? Não. É isso. É um álbum, assim, muito... Ok, pra mim, um álbum que eu ouço e não ouvirei de novo. Não sei que, claro, já apareceu pela terceira vez aqui no podcast, que eu duvido muito que aconteça. Mas pra mim é um álbum 7. Eu não vou dar 7,5, não. Vou dar 7,6. 7,6 pro Obscured by Clouds é a minha nota. É um álbum bem blé, assim. Eu não acho subestimado. Eu acho que ele tá é do tamanho dele, assim. É um álbum. Não é um álbum ruim, tá? Tô falando que um álbum é um lixo, tô falando que um álbum não presta. Tô falando que é um álbum. Assim, tá. Um álbum tá. E vocês?
Eu acho que vocês estão todos errados, porque é um grande álbum do Roger Waters. Ele já viveu uma grande fase de inspiração. Mentira.
Essa foi a minha péssima imitação de Thiago. Eu acho que é um álbum que não faz nem cheira, né? Tanto é que eu nem lembro qual foi minha análise dele no episódio da discografia do Pink Floyd. Mas não é um álbum ruim. É porque, tipo assim, eu acho que tem álbuns do Pink Floyd que são mais subestimados do que esse. Por exemplo, Division Bell. Eu acho que Division Bell é um álbum subestimado. Não sei vocês. Eu acho Division Bell subestimado.
A depender...
Eu não acho ele subestimado.
Eu acho que ele é um álbum grande, sabe?
É isso, o povo dá que o álbum...
eu acho que devia ter um reconhecimento maior, assim, tá ligado? Porque, tipo assim, tem os álbuns do Pink Floyd que são reconhecidos por todo mundo, que é o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here,
The Wall... É a quádruple perfeita, né? São os quatro.
E tem o Division Bell, que eu acho que é mais reconhecido pelos fãs do Pink Floyd do que pelo público geral.
Ah, sim, realmente.
Inclusive, eu acho que eu comentei aqui que eu acho o Division Bell melhor que o The Wall. É uma opinião bem minha. Eu falei, cara, eu acho o Division Bell, inclusive, melhor que o próprio The Wall, mas eu acho que os quatro grandes álbuns... Tipo, claro, o The Wall é um... Talvez seja maior em tamanho por causa que, tipo, turnê, a história e tal. Mas em qualidade mesmo, eu acho que os quatro grandes álbuns do Pink Floyd são Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e Division Bell. Se for por isso, eu acho que o que você tá falando realmente faz sentido, sabe? Eu acho que o Division Bell nesse aspecto também é um pouco subestimado.
Pois é.
Mas nota?
Ah, é nota, né?
É nota, gente.
É da nota. Certamente, citando aqui... É, 7. Sete, porque...
7.
Pink Floyd.
Wakeman.
Eu vou dar aqui um 8,5. Vou dar uma nota um pouquinho alta comparada com a de vocês, porque eu gosto bastante do álbum, pra falar a verdade.
Bah,
né, meus cupincha?
Ai, ai. Vai ter média? Só quatro pessoas? Faz sentido ter média? Faz, né? Tem que ter.
Não.
Não?
Não. Quer dizer, faz.
Faz a média,
não,
gente,
porque
faz.
Não tem todos os membros, né? Não,
mas aí divide como... por 4, né, pô?
Então tá bom, faz. Dá a média aí.
7,6. Pera aí, fazendo a média. Bom, caralho. E a média do Obscured by Clouds, do Pink Floyd, 4 pessoas, 7,52. Uma média ok.
Você esqueceu de traduzir o escurecido por nuvens escurecido do Rosa Floyd.
Do Rosa Floyd, o fluido rosa, 7,52. Ali, show!
Diga.
Qual foi... Cara, você me deve explicações, viu, Ali Show, por esse alma aí que você colocou.
Por quê? Por quê?
Não achei ele, tipo, caralho, que... Por que esse alma é subestimado? Vai, fala aí.
Ó, bora lá. Porque você, eu acho que já entra um pouco do momento, Dado. Você pega o Rush...
Ah, é só... Fala o álbum, né?
Falar o álbum, né?
Apresenta o álbum.
É, Grace Under Pressure, do Rush. Mas você pega o momento da bomba. O Rush vinha até o Moving Picture só de álbuns, o quê? Basicamente... Não, até o Permanent Waves, de álbuns progressivos e tal. O Moving Picture já muda um pouco disso. E como eu disse na discografia do Moving Picture... Ou, na discografia não. No especial de 40 anos do Moving Pictures, a última faixa... Vital Signs te dá uma ideia do que o Rush vai ser daqui pra frente. Daqui pra frente não, né? Tempo, fase de tempo, enfim. Eles adotam mais o New Wave. É, existe três álbuns, assim, um dos grandes três álbuns New Wave do Rush que são em seguida. É o Signals, o Grace Under Pressure, que eu coloquei, e o Power Windows. Tem o outro, que é da capa vermelha, só que esse álbum é horrível, tipo, não é subestimado, não deveria nem existir. Mas enfim, o Signals é um abuso enorme de sintetizadores, mas tipo, os fãs até que gostam. É o álbum que veio depois do Moving Pictures, mas eu acho que existe um apoio legal dos fãs. O Power Windows é um álbum bem mais ou menos. Eu gosto, mas é opinião, é muito meu, tá ligado? É aquele álbum ruim que realmente é ruim, mas tipo, eu gosto.
O pop, né, Alexio?
Isso. E tem o Grace Under Pressure, que é o quê? É um álbum que você... Que conseguiu trazer o equilíbrio certo entre o quê? Os sintetizadores e a guitarra, que o Alex Lifeson reclamou que o quê? Não tava usando muito guitarra no Signals, enfim. Veio o Grace Under Pressure, que eu acho que é o equilíbrio perfeito do Sony Wave que o Gary queria fazer, dos sintetizadores. Ah, inclusive o Neil Peart usando uns tontonzinho eletrônico que, porra, dá uma vibe muito massa dentro da música, e a guitarra da Alex Lifeson explodindo, mas muito do New Wave, muito de The Police, porque muito, muito riff de reggae, mas enfim, cara, eu coloquei esse
álbum porque... Alguém disse The Police.
Mas cara, eu ia falar.
Eu coloquei esse álbum, só um momento, eu coloquei esse álbum porque, porra, os fãs sempre, porra, dos 20 álbuns, 21, se eu não me engano, álbuns do Rush, os caras sempre colocam abaixo do top 15, tá ligado? E eu acho que não é um álbum que seja pra estar abaixo do top 15, porque ele é um álbum bem produzido, ele é um álbum que tem alguns hits da banda, e enfim, musicalmente os caras não diminuíram, apesar que eles nunca diminuíram até antes da apresentação, musicalmente sempre foi um gênio, tá ligado? Enfim, eles conseguem mesclar o som dos anos 80, que tava num caminho pra se tornar genérico, e o som que eles faziam com rock progressivo, que vinha... Um som que era progressivo, mas não era tão progressivo desde o Moving Pictures, que era um rockzinho, enfim. Tem aquela parada de tempo diferente, tá? Por isso que entra mais no progressivo, mais entre aspas. Mas ele pega o New Wave que vinha crescendo, mas que já tava no tava indo, já decaindo, tá ligado? Já, enfim, 1984. Mas eu coloquei esse álbum porque os fãs, eu não sei o que acontece, porque é um álbum bom, é um álbum que foi, que misturou bem as duas coisas e simplesmente eles cagam, tipo, não gostam do álbum. Se fosse o Power Windows, eu entenderia. Se fosse o Signals, nada não. Se fosse o Signals, eu ia ficar puto, porque o Signals é um álbum do caralho. Mas o Grace Under Pressure, eu simplesmente não entendo, porque é um álbum, sim, bom. Não é um álbum, porra, excelente, mas é um puta álbum, tá ligado? Não é um álbum de, porra, primeira faixa de álbuns do Rush, mas pra mim é um álbum pelo menos top 10. Ou então, top 11, porque tem a faixa... O pessoal tem aquele apreço pela faixa. Pela parte progressiva da banda, eu entendo. Mas enfim, cara, pra mim o Grace Under Pressure é um ponto perfeito na fase New Wave deles. Que deveria, pra mim, agradar a gregos e troianos. Os que gostam de rock progressivo e a rapaziada que, apesar de pouca, gostam da parte do New Wave, sabe? Então é isso. E, enfim.
É, eu poderia resumir esse álbum em três palavras. Ghost in the Machine. Mas é muito isso. Parecido, velho. Não tô falando nem que um copiou o outro. Eu acho que é muito parecido. Eu acho que ele. São dois álbuns que se aproximam demais, assim.
Rapidinho. Sim, porque é Ghost basicamente... in the Machine é quatro palavras.
É, verdade.
Burro pra caralho. Não,
mas na verdade, isso é um artigo, né? Não tem artigo em inglês, mas tudo bem, você entendeu.
É.
Tá. Mas, tipo, são dois álbuns que são muito parecidos. Inclusive, quando as guitarras aparecem no Grace and the Pressure do Rush, é muito parecido com as guitarras que aparecem no Ghost in the Machine, The Police. Uhum. E, tipo, fica... É um álbum... São dois... Assim como o Ghost in the Machine, o Grace and the Pressure, na minha opinião, é um álbum meu termo, né? É um álbum que não vai nem pra um lado nem pro outro. Ele quer fazer os dois. Fica um pouco confuso, mas ainda assim é um álbum com boas músicas. É, Kid Gloves, a última música, é Better the Wheels também, é uma música belíssima. É,
Between the Wheels, Between the
Caralho,
Wheels.
Caralho, que música fantástica, velho, com aqueles synths. Parece, aí sim, parece uma música do The Paint Mode.
Muito foda, sabe?
A primeira música também, Distance Early Warning, também é uma...
Warning,
também é uma... Alixão, a gente ouve aulas de música e de inglês, né? Alixão, um arraso. É, essa... Uma música também muito boa, pelo que tô vendo aqui, é o hit do álbum. É... O cara, eu vou ouvir isso aqui, eu falei, cara, assim, não é Rush, o Rush que eu encontrei ouvindo o Hemispheres, sei lá, tipo, aqueles álbuns nerdola.
Mas é aquilo. É
totalmente diferente. Mas é bom, aquilo... Por que a galera não gosta do álbum? Tipo, eu pensava que eu ia ver algo totalmente exagerado, um álbum ruim, um álbum cheio. Sabe por que tem álbuns que tem sintetizadores, tem música eletrônica de forma exagerada. Uhum. Mas esse não, esse eu acho que é uma combinação perfeita daquele negócio meio power metal que o Rush tem e que a gente já falou aqui no Moving Pictures, com um fator novo, um fator que tava na época, que eles queriam se colocar em evidência, que é os sintetizadores, tá ligado? Eu acho que é uma combinação muito boa das duas coisas.
Mas é aquilo que eu disse no começo do podcast, que você perguntou o que faz um álbum subestimado. Eu literalmente expliquei o Rush in the Pressure. Rush fazia rock progressivo. Mudou um pouco.
Um pouco cara, não, tudo.
É, mudou bastante, tá ligado? Mas enfim, ainda tem uma pitada daquilo que eles faziam antes. Ainda existia. Sabe? Assim como Ghost in the Machine, que é basicamente a mesma história, porque o Xing queria pôr o quê? Sintetizador, queria começar a usar aquele Moog, pedal Moog, que é aquele que faz o... Enfim, sabe? Uhum. Ele queria, mas enfim. E é isso, tá ligado? Só que o Rush vinha um pouquinho antes, eles já vinham desde um dos álbuns progressivos deles, que agora eu esqueci o nome, mas é o que tem... Não, é... A Farewell to Kings, que foi quando o Gary começou a usar os sintetizadores e tal. Então, a partir dali já...
Quem tocava os sintetizadores na banda? Era o Gary ou
o
Alex?
Era o Gary. Mas dependendo...
Com o pé, então.
Enquanto caralho, tocava o baixo. Mas é aquilo, cara. Era aí... Só que a partir do Moving Pictures que cresceu esse interesse de usar mais os sintetizadores, tá ligado? E é como eu te disse. Grace Under Pressure é o equilíbrio perfeito. No Signals você tem sintetizadores demais... No Power Windows é um álbum bem mais ou menos. Grace Under the Pressure é o ponto perfeito. E cara, quando, eu juro pra você, eu vi uns dois vídeos de lixo assim, de fãs de Rush, os caras que já escutaram a discografia do Rush toda, colocando esse álbum abaixo do top 12, pô. Álbum 16º colocado, eu juro pra você que eu me revoltei, cara, porque esse álbum é muito bom. Esse álbum é muito bom. Novamente repetindo, não é um álbum excelente, não é um álbum pra primeira prateleira de álbuns do Rush. Pra mim é, mas tipo, um fã comum eu entendo você não colocar. Mas é um álbum top 10. Eu não aceito esse álbum fora do top 10. É isso. É minha revolta pros dois filhos da puta que fez esse vídeo e botou o álbum fora do top 10. Mas fica aí, cara. E eu só queria falar de uma faixa especial que é Red Sector A, porque eu acho que eu já disse aqui que o Gary é judeu. E Red Sector A.
Os pais fugiram do.
Isso. É, então, do... basicamente falava sobre o quê? A mãe do Gary vivendo lá no.
Esqueci o nome agora.
No campo de concentração. Então, aí, tipo, o Gary conta essa história pro Neil e o Neil resolveu escrever a música. Aí, enfim,
qual que é o nome da música?
Red Sector A. Que é que tem um.
Vou ver a letra depois.
Mas ela é, sei lá, é uma das grandes músicas. Tem The Enemy Within, que é minha favorita, que é muito The Police das ideias, que é tipo um reggaezão mesmo. Ela e Between the Wheels é muito reggae.
Que tem quatro partes na música, né?
Não, tipo, é uma das partes de um negócio de medo, enfim.
É meio complicado se explicar, enfim. Fear of... esqueci o nome agora também.
Enfim, os Rush tem uma... tem músicas que falam sobre o medo. Witch Hunt é uma delas, do Moving Pictures. The Weapon é uma música delas do Signals. E tem The Enemy Within, que é uma das músicas do Rage Against the Machine. E depois só teve... Só foi ter depois essa parte 4 num álbum mais pra frente. Já era anos 2000, etc. Eu não lembro a música agora, mas enfim, ela é bem... Ela é de um dos álbuns que fez a turnê daqui no Brasil. Só que eu esqueci o nome do álbum. Mas enfim, eu não curto muito ela. Mas tipo, as três outras partes eu gosto pra caralho. Enemy Within fala do quê? Do medo do próximo. Medo da... Sei lá, medo de próximo. The Weapon fala do medo da máquina e Witch Hunt fala sobre o medo sobre outro humano, enfim. É meio complicado de explicar mas agora, mas...
São três músicas que fazem uma trilogia, não é?
Isso. Sim. E tipo, vem a outra, a quarta que é super aleatória. Tipo, não era planejado pra ter, mas enfim, eu acho que essas três eram sim planejadas, enfim. Três baitas faixas, sabe? E, cara, é um álbum que é... eu gosto de ouvir, sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu tô triste, desculpa. Tô feliz, desculpa. É um dos álbuns que eu escuto assim, porra, nem percebo que o tempo passa. Um dos meus favoritos mesmo. E feliz de poder finalmente compartilhar ele com a rapaziada aí.
É, cara, eu quanto foi que eu dei pro Ghost the Machine? Eu vou dar, obviamente, uma nota consideravelmente menor. Dei 9,2 pro Ghost the Machine. Cara, eu vou dar um 8 pro Grace and the Pressure. Que eu gosto, tipo, eu gostei da, é um álbum bom.
Acho um álbum bom. Eu acho justo.
É. E aí, queridos, Arthur e Wake, man.
Oi.
É, cara, você já falou muita coisa do que eu queria falar, né? Inclusive a influência do The Police no álbum. Eu não vou me estender, porque senão eu iria misturar os assuntos e já chega de The Police, já fiz o que eu queria, que era a discografia. Enfim, o álbum do Rush era um álbum muito bom, eu também acho que ele é muito subestimado. E, aliás, eu acho que essa fase anos 80 do Rush é subestimada, sabe? Porque eles tentaram fugir um pouco do rock progressivo, foram colocar uma coisa assim mais radiofônica, entendeu? Aí, às vezes a galera esquece um pouquinho, mas eu gosto bastante. E minha nota pro álbum é 8,9.
Carai!
Meu.
Você parece que gosta de The Machine, meu filho.
Ah, entendi. Wake, mano.
Eu vou dar 2 porque não tem música de nerdola aqui no meio.
Puta
Brincadeira. brincadeira, né? Caralho, imagina, porra, vai dar um 2 pra um álbum que é bom, tá ligado? Cara, eu dei 7,8 pro Ghost in the Machine, né? Porra, eu dei uma nota muito baixa pra aquele álbum. Dei a nota baixa pro álbum de todos do Police.
Thiago deu 2 pro Pop. Ele deu... Aí, ó, tá vendo?
Então, eu dei a nota baixa pros do The Police. Mas, véi, eu vou dar um 8 pra esse álbum, porque eu gostei mais dele do que do Ghost in the Machine, pra ser sincero.
Eu?
Sou putinha do Rush.
Ah, então você deveria dar uma nota maior do que você deu pro Ghost do Machine, né?
Você
deu 7,9, é verdade.
É isso que ele tá dizendo, maluco.
É. Cara, você deu nota muito baixa pro Ghost do Machine, velho. Que porra é essa? Depois a gente vai começar.
Eu dei uma nota baixa demais.
Eu comprei vagabundo dele.
Se eu tivesse a oportunidade, eu ia dar um bump nas notas. Eu daria um bump.
Não tem, não.
Agora já.
É. Alixou, falta
agora,
sua.
Agora eu fiz a
caralho. Ah, pô, ai, se fuder, 9,5, pô.
Caralho, velho, só pra...
9,5, o álbum é muito bom. Eu gostei clubista aqui, 9,5. Quem merece. E também porque eu gosto muito do Ghost in the Machine, eu não lembro a nota que eu dei, mas foi alta também.
Foi
9,5.
Tô fazendo a...
Média.
Caralho, e a média aqui do Remasteres 4 usados, porque só tem 4 pessoas nesse podcast, então as notas vão ficar exponencialmente maiores... É o Grayson, do Grayson the Pressure, é incríveis 8,6. Fechadinho.
Respeitem.
Fechadinho.
Respeitem. Porra.
Não tem nem, outro, um terceiro decimal, não. É 8,6 fechado. Parabéns aí. Ai, ai. Minha vez. E o meu álbum, eu acho que o álbum que eu trouxe aqui talvez seja o álbum mais polêmico. Por quê? Eu queria que Thiago, eu não vou falar, cara. Eu queria que Thiago, se Thiago falasse, não, hoje é aniversário de minha mãe... Não vou poder gravar, vamos gravar outro dia, porque eu quero ver o que Thiago ia falar desse álbum. Porque eu trouxe a banda favorita dele aqui, né, que é Arctic Monkeys. você já deve imaginar que eu obviamente vou falar, que eu tô, obviamente trouxe o Triple Bass e outro é o Cassino. E assim, eu não gosto do Arctic Monkeys, eu não acho uma banda ruim, já disse isso aqui várias vezes, acho o Alex Turner um puta compositor, mas eu não sou um grande fã da banda, porém, Este álbum, eu acho este álbum fenomenal. O Tranquil Base e Hotel Casino. E eu acho que o de todos os motivos que vocês falaram aqui, o que leva a ser um álbum a ser subestimado, eu acho que o Tranquil Base ele se enquadra em literalmente todos os requisitos que vocês falaram. Porque ele veio depois de um álbum gigante, que é o AM. Ele não tem nada a ver com o som que o Arctic Monkeys faz. Ele não teve divulgação nenhuma, é um álbum sem single. Os caras falaram na semana que eles iam lançar o álbum. Cara, em todas os requisitos, ele consegue entrar ali no parâmetro que vocês usaram para definir o que é um álbum. Em todos, simplesmente em todos. E no Hate Your Music, ele tem uma pífia média de 2,93. É uma nota muito baixa. Os fãs desse... Cara, assim, eu conheço alguns
é de dois, fãs. Rapidinho, é de 2, é de 0 a 5 ou de 0 a 10?
0 a 5.
Ah,
enfim, é baixo. Mas é baixo, é baixo. Enfim, eu conheço alguns fãs do Arctic Monkeys, né? Tipo, que são amigos meus, são muito fãs da banda. Eu fui perguntar, e aí, tipo, no lançamento, agora, como é que o álbum envelhece pra você? E, bom, quem não gostou desse álbum, quando ele saiu... dificilmente vai estar gostando, pelo menos foi a estimativa que eu fiz perguntando, sei lá, pra 4 pessoas. Data Pirajá aqui. Dificilmente, não, só uma pessoa falou, olha, quando o álbum saiu, eu não gostei, hoje eu gosto. Ok. É realmente difícil de você, tipo, imaginar.
Rapidinho. De 4 pessoas, ele perguntou, uma falou que gosta.
Sim,
foi então, muito impopular. É uma opinião muito impopular do Sim. Data Bolha de Davi.
Do Databolha, exatamente. Do Databolha.
Databolha, muito bom. Amei o nome.
E eu acho, cara, eu acho esse, na minha opinião, o melhor álbum do Arctic Monkeys, simplesmente porque ele é... Cara, ele não tem nada de... Ele é um álbum que não tem guitarra, tá ligado? Tipo, caralho, velho. Eu acho esse álbum muito corajoso. Mas eu não só vou falar minhas impressões depois de vocês, porque realmente eu estou curioso, porque é um álbum... Cara, é um álbum polêmico, tá ligado? O Tranquil Base é um álbum polêmico. Um álbum que deve ter gerado algumas discussões calorosas aí no Reddit, do AM, eu acho que é um álbum divertido pra se discutir, é um álbum divertido, assim, pra se discutir, não tanto pra escutar, acho que tem certeza que alguém aqui vai falar, puta, álbum chato, mas Thiago seria um deles, mas...
Eu também.
Sério?
É insuportável, ainda mais, tá explicado que é chato, não tem guitarra, não tem, eu juro pra você, eu senti que tava faltando alguma coisa, eu senti, falei, puta que pariu, que negócio, não sei, não é que é vazio, tá ligado, mas, enfim, é uma depressão. Mas agora de não saber o que não tem guitarra, as peças vão se encaixando, tá ligado? Mas enfim, tá bom, eu falei zoando, mas enfim, não é de todo ruim, tá ligado? É um álbumzinho interessante pra quem curte. Eu não entendo porque ele é subestimado, tipo, porque não é um som que destoa tanto do que eu penso, do que os fãs de Arctic Monkeys curtem, tá ligado? Mas curtem, mas tipo, não é minha praia, mas... coisa ruim não, eu acho chato porque não é algo que eu escuto, não é algo que eu pretendo escutar na minha vida, mas porra, algo bem construído, mensagens organizadas, nanã, aquela palhaçada toda, porra, tá ligado? Sei lá por quê, porque os fãs não gostam, por quê?
Cara, eu acho que é porque o álbum não é aquela babação adolescente que é o AM, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que aqui você o tem realmente uma
da proposta da banda.
Eu acho que aqui você tem uma banda de adultos, sabe? Tipo, de... sério mesmo. Eu acho que esse álbum é um álbum...
Eles quiseram fazer adultos. O som deles.
Um álbum de são adultos fazendo música.
Já vendi.
E eu quero fazer, criei meu lastro, vou fazer minha parada. E eu acho que esse álbum é isso, tá ligado?
Concordo.
Tipo, também vale falar, tá? Obviamente o álbum é um álbum conceitual, ele fala sobre um hotel na lua que sobrevive depois de um fim da humanidade, não sei exatamente qual é a história, mas tipo, o álbum ele tem uma historinha, tá, e tem muitas referências aí, eu tenho um amigo meu que ele fala, puta, tem muita referência a Blade Runner, a essas histórias assim, nerdola de sci-fi, que eu obviamente adoro, né, e tem muito fã que, tipo, fala, a primeira música, Star Treatment, ela começa, eu queria ser como The Strokes, né? Tem muita gente que acha isso como uma declaração de amor
Eu acho que é mais uma tiração de onda, porque sempre falaram que o Arctic Monkeys tenta copiar o The Show.
Eu também vi com uma certa ironia, sim.
Eu vi com uma tiração de onda.
Quem diz isso?
Muita gente.
Sério que rola? Puta que
pariu. Acho que toda banda que faz indie...
Eles amam criar rivalidade onde não existe.
Eu acho que toda banda indie dos anos 2000, que faz aquele som meio de garagem, é comparada ao The Stroke, sabe? Tipo... Até porque eles foram os primeiros, junto com os Franz
Ferdinand. É isso, eu ia falar. É o precursor, tá ligado? É o precursor.
Mas sempre rola.
Não é normal. Apesar de achar... Você já que achar que não tem cabimento, sei lá.
Eu também acho. Tipo, eles só foram os primeiros. A galera foi evoluindo. O próprio Arctic Monkeys evoluiu o som que eles fizeram, sabe? Tipo...
Uhum.
Alô? Arthur. E o Wakeman.
Enfim, eu gosto da banda. Arctic Monkeys, já falei isso. E eu gosto desse álbum também, do Tranquility Casino Hotel. E eu gosto muito da capa também. Isso aqui não posso deixar passar. A capa dele é muito legal. Parece muito uma estampa de camisa.
Uns sim, é estampa álbum, de camisa total esse álbum.
Eu pegaria assim a capa, faria uma estampa de uma camisa e saia na rua pra andar de boa. E eu acho que, tipo assim, por ele ser um álbum que foge um pouco da proposta da banda, é comum de que muita gente vá ter uma opinião negativa. É um álbum que vai dividir opiniões. Mas eu sempre prezo aqui também que o artista é novo, é uma coisa que eu sempre falo, que por mais que erre, só pelo fato dele querer mudar um pouco o seu estilo, pra que ele querer se renovar, não se manter na mesma fórmula cansativa, ou pra não ficar com um som manjado, só pra poder querer renovar, então querer fazer um projeto pessoal, eu acho que já é um ponto muito válido que deixa o álbum, assim, num patamar de maior prestígio. Então, pra mim, a nota do álbum é 8.4.
Posso falar já?
Pode.
Beleza, eu pensei que talvez o Arthur fosse adicionar alguma coisa, ou alguém mais ia falar alguma coisa. Mas vou dar fazer minha review aqui. Cara, eu gostei do álbum, óbvio, bem mais do que eu gostei do AM. Quer dizer, do AM eu não gostei, né? Mas convenhamos. Esse álbum ele é bom, sabe? Eu gostei da temática dele. Que é um álbum um pouco mais tranquilo e... Pô, o álbum é bom, não tem muito o que falar, mas... Sei lá, não sei. Não sei, mas eu não, tipo, não acho esse álbum, caralho, muito bom. Mas ele é bom, ele é básico, sabe? Então eu vou dar um 7,5 aqui pra ele.
Eu acho que vai naquilo que a gente disse, tipo, de ser um salto grande, mas, tipo, no caso não foi um salto, eles meio que diminuíram, tá ligado? Eles estavam lá no alto, apesar mesmo 5 anos da diferença de um pro outro. Mas, tipo, eles estavam num hype, que o AM, querendo ou não, é o álbum foda deles. Só que aí eles vêm com esse, que, tipo, o AM começa a criar fanbase a partir do AM, tá ligado? E, tipo, você lançando um álbum que, porra, é um álbum que destoa completamente, eu acho que você acaba perdendo um pouco da... Uma fanbase que havia começou a crescer, né? Acho que Monkeys era uma banda grande, mesmo sendo antes do AM, era uma banda grande, já tinha alguns álbuns consagrados. A gente já falou de um primeiro ou segundo álbum deles, que é um álbum mais hard rock, álbum mais pesado, sabe? Então, você pega e lança aquilo, tipo, eles saem de uma fórmula que começou a fazer eles venderem, tira. Eu acho que, não assusta, mas tira o público que eles estavam tornando, sabe? Eu acho que se torna meio assustador pra eles. Eu acho que, num futuro, esse povo vai ouvir esse álbum de novo e falar: esse álbum é bom.
Erramos, né? Erramos.
É isso. No futuro você vai ver. Envelheceu bem o álbum, sabe? Porque foi a expectativa. Eu acho que vai muito da expectativa que você esperava do álbum. Você esperava o quê? Um som mais parecido com a M, que destoasse um pouco. Mas destoou completamente, tá ligado? Então, vai aí... É o que eu acho.
Nota?
Ah, nota, né? Oh, porque é completamente fora do meu gosto pessoal, vai um 7,2.
Porra!
Desculpa, bosta aí.
Ah, não, hoje é lixo.
Não, tô revoltado.
Tá puto.
Bahia perdeu ontem.
Ah, não lembra disso não. Tchau. Cara, vamos
Fico
lá.
Fico muito triste com a notícia dessa.
Ok, vá ficar aí na sua zona de rebaixo da série B, vá, desgraçado. Minha nota pra esse álbum é 9,2, eu gosto, cara, eu de fato gosto muito desse álbum. Eu gosto muito do clima desse álbum, cara. Esse álbum pra mim é tipo... Sabe aqueles filmes noir, preto e branco, que se passa nos anos 40?
Peraí, filme o quê?
Tipo, o cara tá... O cara
não,
tá,
o,
cara
não tá... o título do filme. Como é que é o nome do gênero do
não
filme?
Não tem o título no filme. Eu falei... O gênero
do filme.
Esse é o nome.
Qual é o nome do gênero?
Noi.
Você falou Noi. Noi.
Noi. Como é? Noir? Noir. É Noir, né? É Noir. Noir. É porque tem um Homem-Aranha Noir. Aqueles filmes meio Noir, sabe? Tipo, preto e branco. Aí, anos 40. Aí, tipo, o cara, duas máfias vão se encontrar em uma reunião tensa em um bar italiano. E, tipo, tem uma banda tocando. E tá tocando esse álbum. Eu acho que esse é o clima do álbum. Eu gosto muito disso. E por isso que eu gosto desse álbum. Não que eu faça parte de uma máfia. Não faço ainda, né? Mas esse álbum... Esse álbum pra... É, a gente não fala máfia, a gente fala gangue, né? Gangue. Mas...
Não, a gente fala facção.
Facção, é verdade. Facção. Facção. Mas, tipo, eu gosto muito do clima desse álbum, cara. O clima desse álbum pra mim é fantástico. E eu ouço muito ele. Pra mim é um 9,2. E já pegando a média aqui do Tranquilo na Base do Hotel Cassino, é um 8,7. Ou não, é um 8,07. Eu errei. 8,07. 8,07. Olha aí.
Justo, você pegar que todo mundo odeia o álbum. 25%,
é, todo mundo odeia esse álbum.
25% dos fãs de Ashkimon, que tipo, você pegar de 4, só um gostou, 25%. Só,
é, 25%.
25%, né? É isso. É uma nota bastante alta.
Ai, Wakeman, seu álbum.
Bem, o álbum que eu escolhi foi o Tormato, do Yes. Ele é um álbum que, tipo, ele veio depois de um álbum que muitos fãs consideram um álbum ótimo. Quer dizer, no Going for the One, o Yes, ele já tava começando a... Começou a ter um som mais simples, a procurar um som mais simples, o que foi continuado no Tormato. Tormato, pra mim, é uma continuação do Going for the One. E eu vou dizer aqui que o álbum tinha um potencial de ser talvez até melhor que o Going for the One. Porque o Going for the One tem faixas muito boas, por exemplo, Wonder Stories, Parallels, Going for the One, a faixa título, no caso. E tem um ótimo final épico em Awaken. E o Tormato, ele tem músicas muito boas, eu já vou dizer que as três que eu mais gosto, que são On The Silent Wings of Freedom, que é a última música. Gosto muito também de Onward. E da faixa, a primeira faixa, Future Times Rejoice. Que são faixas, na minha opinião, muito boas. E... Mas tem faixas, tipo, que por mais que não sejam tão ruins, não sei se... É, são descartáveis, tipo, Arriving UFO. Arriving UFO é uma faixa engraçadinha e tal, mas...
Não... É isso que eu ia falar. Tipo, o álbum tem tipo, porra, você tá num hype, tipo, começa uma música e do nada vai pra uma música completamente nada a ver, tá ligado? Se recortassem várias músicas. Músicas que não foram pra outros álbuns e botassem num lugar só, viram, não sei, uma coletânea. Sabe?
Exato.
Não é um álbum ruim, tipo, não, é uma das poucas experiências que eu tenho escutando álbuns do Yes. Já escutei o Fragile, já escutei aquele que tem, o que tem Starship Trooper, não lembro o nome do álbum, mas é o Yes, né?
É o primeiro,
é o Yes. Yes álbum.
Não, não é o Yes, é o Yes álbum, o terceiro deles de 71. Sim, eles têm um álbum chamado Yes e tem um álbum chamado Yes álbum.
Puta que pariu.
Mas, tipo, mas esses caras não tem um empresário, né? Pra falar, puta, que ideia horrível. Caralho.
A criatividade que os caras têm nas músicas, eles não têm na hora de dar o nome pro álbum.
Porra, botava, sei lá, Yes 2, sei lá, No, alguma coisa que não fosse o mesmo nome.
Eles já botaram No em algum álbum, ia ser incrível. Se o Yes lançasse um álbum chamado No, ia ser foda. Como não? Infelizmente, Yes, estou decepcionado com isso. Mas enfim.
Decepcionado com Yes.
Não, tipo, foi a terceira, basicamente a terceira experiência que eu vi no álbum do Yes. Foi tão ruim. Eu imaginava porque, porra, Yes, você fica muito daquilo, porra, é rock progressivo, tá ligado? Mas tipo, rock progressivo mesmo, tipo, foge muito do que eu sabia que era rock progressivo com Rush, sabe? Foge muito. Mas tipo, até que não foi ruim. É um álbum legalzinho. Já vou até emendar minha nota aqui. Vou dar um 8. Apesar de que tem isso, tem muito disso. Tipo, você tá, porra, super hypado com a música, começa uma nada a ver. sabe? Acho que não foi muito bem organizado.
Sim, ah, cara, eu achei, de todos os álbuns que mandaram aqui, eu achei esse o pior, assim, sinceramente. Eu acho um álbum com um timbre de guitarra insuportável. Sério mesmo, eu não gostei do timbre de guitarra que eles usaram nessa porra. É, não gostei do Yaris Anderson cantando, sei lá, a voz dele não tava boa. Eu tive que esforçar pra ver esse álbum todo, assim. Tanto que eu nem tive uma... Eu nem tive uma... Nem uma música que eu destaco aqui. Porque foi tenso, assim. Foi um álbum que eu não curti. Eu nunca tinha ouvido falar desse álbum. Não sabia que esse álbum existia. É, mas... Sei lá, cara. É um álbum que eu achei ele ruim, assim. Falar a verdade. Que bom que esse álbum subeja o LOL. Yes, tem álbuns muito melhores. Mas... Sei lá. Eu não gostei, não. Sinceramente, minha nota pra ele é um... Sei lá, um 6.2.
Uau.
Achei um álbum bem...
Passou arrastado
e, porra, graças a Deus que passou, né? Passou porque é aquele aluno que precisa pegar o professor pra passar, porque senão não passa.
O Igor mas... tem mau gosto.
É, mau gosto, mas...
Eu passava de anos?
Isso aí, Alexandre. Isso aí, Alexandre, isso aí. Mas aí, cara, eu não... Sei lá, tô... Gostei, não. Tô por fora desse álbum aí. Graças a Deus que ele é substituído.
Alexandre, qual foi a tua nota?
Porra.
8,
porra.
8?
Tá. É.
Alô. É pra dar a nota agora aqui, né?
É.
É, deixa eu dar minha nota. É 7.5.
Não falar nada do álbum.
Já falaram tudo, acho que não tem nem mais muito o que falar.
Eu vou dar um 8 também pro álbum, porque, como eu disse, tem músicas muito boas. Onward, The Silent Wings of Freedom, Future Times de Joyce. Tem músicas que são meia boca, entre aspas, e tem Circles of Heaven, que é a única música que eu faço questão de pular, porque eu não gosto daquela música.
Aí você vai e bota pra gente escutar, né?
É, obrigado. Porra, ué. Não, eu não entendi. Você realmente acha esse álbum, tipo, melhor do que a galera fala?
Eu acho melhor do que a galera fala. Eu acho melhor.
Ah. A galera é só um tiozão de 70 anos que ouve isso, ok?
Não, o pessoal fala muito mal desse álbum, que não devia existir, que é ruim e tal, mas, como eu disse, tem músicas muito boas, e até as músicas que não são lá muito boas, são boas, entende? Que não são, tipo,
não.
Que talvez sejam pior, são boas. Por exemplo, Don't Kill the Whale, porra, é uma música... O conceito é ruim, é uma música disco que fala sobre baleias, mas...
Caralho, velho.
É dançante o bagulho, tá ligado?
Cara, até a capa desse álbum é feia, tá ligado? Tipo...
A capa do
álbum... Ah, não, a capa é lamentável, é algo lamentável.
Eu vi isso, cara, eu vi isso aqui, eu fiquei... Ai, cara, por quê?
Eu, nos anos 80, passasse por uma capa dessa, eu não comprava nem...
Eu não comprava nem fodendo.
Não comprava, não comprava, cara. Até porque, porra, eu abomino o Regis Tadeu. Mas, tipo, ele disse que, tipo, a primeira, porra, quando não tinha streaming separado, era o primeiro contato que você tinha com a música, né?
Sim.
Se fosse uma capa foderosa, tá ligado? Porra, eu Sim. compraria. Mas, tipo, isso aí, só se eu fosse fã do Yes, eu falar, pô, Yes, lançou um álbum novo, vou comprar. Puta que pariu, se fosse... Não. Cara, mas, mas caso eu tivesse louco, comprasse e ouvisse, mas eu ouvi. Mas tipo...
Sobre essa capa, o nome do álbum ia ser Yes Tour, que é uma montanha lá na Inglaterra. Só que tem uma lenda que dizem que o Rick Wakeman viu essa capa e jogou um tomate nela. Outros dizem que foi um funcionário da Hipgnosis, que foi a empresa que fez a capa, que fez, na verdade, várias outras capas muito famosas. Ela foi a Hipgnosis que fez a capa do Dark Side of the Moon. Então, ela fez a maioria das capas do Pink Floyd, então, né? Uhum. Nessa eles erraram. Daí dizem que foi que ou foi Rick Wakeman ou foi um funcionário da Hipgnosis que viu essa capa e achou horrível e jogou um tomate. Só que o tomate ficou na capa e acharam que ficou por algum motivo bom.
Conceito.
Chamaram um álbum de Tormato. Porque tomeiro com o nome antigo.
Eu achei o conceito Tormato. Interessante. Eu achei o conceito interessante, mas enfim.
É, o Yes, ele tem um álbum chamado Yes, um álbum chamado Yes Album, um álbum chamado Yes Song, ia ter, e tem um chamado Yesterday, e ia ter um chamado, como é que é o nome da montanha?
Tormato?
Não.
Yes Tour.
Podia ser o álbum No,
e nenhum chamado No.
Um também absurdo. Não tem nenhum que se chama Maybe.
Cara, tipo, ia ser a maior... Cara, não faz sentido o Yes não ter um álbum chamado No.
Cara, ia ser o maior álbum da história da música.
É isso. Podia ser horrível o álbum, mas, porra, o álbum se chama No e a banda é Yes.
É incrível. Ai, ai, mas qual que foi a nota do nosso querido Arthur?
7,5,
pá.
E a média do Tormato, esse álbum que eu nunca, espero que nunca mais apareça na pauta do Remasterizado, com todo respeito aí ao nosso queridíssimo Aikman, que tem um belíssimo gosto musical.
E aos três fãs do Yes, que escutam o podcast.
É. E, nosso, a média desse álbum aqui é um 7,42 aí, ó.
Até que não foi tão ruim pra um álbum que todo mundo...
Em homenagem ao Wakeman, que trouxe o álbum, a nota está mais do que quebrada.
É isso. E na moral, eu tô triste. Ninguém falou da capa do Grace Under Pressure, que a capa é foda.
Eu não vi nada demais na capa do Grace Under Pressure.
Ah, você é pau no...
A capa do Grace Under Pressure é boa.
A capa do Grace Under Pressure é tipo aquelas meninas que eu pego no dia, mas eu nem me lembro mais depois que eu acordei que eu...
Filho da...
Corta isso, editor.
Mas enfim, vamos, Arthur, que eu tô com vontade de ver.
Arthur, cara, não, peraí. Arthur, por que você colocou esse álbum nesse podcast? Sério, tipo... Mano, por que você colocou...
O álbum é subestimado.
Por que esse álbum é subestimado? Primeiro fala qual que é o álbum, né? Porque a gente já tá adiantando a pauta.
Pois é, canalha, deixa eu...
Peraí, deixa eu mijar.
Vai lá. Deixa eu mijar, a gente espera.
Só pode botar uma coisa do ratinho aqui nessa parada, viu, Wakeman?
Pare!
Pare!
Se você ouvisse o podcast, você saberia que ele colocou. Pare!
Ele colocou mesmo?
Colocou, eu falei, pode colocar? Coloca!
E qual foi o podcast que ele botou?
No último! Que a gente falou.
Das músicas que
versões brasileiras.
Pare!
É. Vai no finalzinho que tu vai ver.
Cadê o mijão? Fala, mijão.
Fala, mijão.
Pô, voltei a meia hora e esqueci o microfone mutado.
Acabei de estar gado.
Falando, voltei, vocês. Mas bora.
Vai lá.
Enfim, pronto. Alexandre voltou do banheiro, né? Terminou a sua gloriosa. Ele não mijou nada. Ele tá aqui aí infantil, não é? Beleza, vamos lá.
Pare.
É, coloca o pare. Pera aí.
Coloca o pare.
É, o álbum que eu trouxe aqui hoje é uma masterpeça do folk americano. Uma masterpeça do blues country, que é You Don't Mess Around With Jim. Uhum. E vocês me perguntaram aqui, adiantaram a pergunta, por que que eu trouxe esse álbum? Por que que eu acho esse álbum subestimado? Dois motivos. O primeiro é aquele que eu falei lá no início do podcast, o porquê de que um álbum eu considero ele subestimado. Quando a mídia em si não dá o devido reconhecimento que esse álbum merece, que ele é, quando ele é pouco divulgado, pouco falado, pouco comentado, pouco recomendado, principalmente. E segundo também é que, tipo... Pelo folk, né, não sei lá, apesar no começo dos anos 70 era o estilo do momento, o folk não ser lá o mais radiofônico dos estilos musicais, ele acabou passando um pouquinho despercebido. Então, na verdade também tem um terceiro, né, um terceiro motivo que eu esqueci de falar, que esse álbum ele foi lançado em 1º de abril de 1972. Em 1972, na música, ele foi um ano excepcional, onde várias obras... incríveis da música foram lançadas, as pessoas falam todas aqui, é passar a noite inteira. Então ele também
foi 73, não?
Hã? 73?
Foi 72, não? Demon, Goodbye Yellow Brick Road.
Não, eu tô falando 72, quando You Don't Mess Around With Jim foi lançado.
Ah, mas eu não me lembro de um álbum assim que tem lançado, só a galera fala de 73.
É.
Mas 72 também. Enfim, voltando.
Tá.
Eu
gosto muito do You Don't Mess Around with Jim, do Jim Croce, que se você não conhece, pare tudo, vai escutar e depois volte aqui.
Pode botar o pare de novo aí, mano.
Pare. Enfim. Pare. O Jim Croce, ele foi, na verdade, um cantor norte-americano de música folk, que tinha uma pegada assim, bem interiorzão mesmo, né? Bem country. E ele tinha músicas muito boas. E tem hits dele. No hits, com certeza, você já ouviu em X-Men, em Stranger Things, que é Time in a Bottle, aquela If I To Say, aquela cena clássica do Mercúrio correndo na cozinha com essa música tocando. É, tem também quando o xerife de Stranger Things está ouvindo a música You Don't Mess Around With Jim no carro, fica cantando junto. E é muito legal, né? O xerife Jim, né? Inclusive, por isso ele gosta da música. E o que aconteceu? O Jim Croce, em 73, um ano depois do lançamento desse álbum, ele lançou o seu maior hit, que é I Got a Name, que tá no filme Django Livre também. Ótimo filme, meu filme favorito. E o Jim Croce tava vivendo uma fase muito legal da vida dele. As músicas dele estavam fazendo sucesso, ele tava crescendo, ganhando uma notoriedade, uma fama muito bacana, muito legal. Ele era um artista, assim, bem na dele, bem tímido, nunca se envolveu em polêmica, mas era um cara carismático, divertido, assim, nas entrevistas. Era um cara... Mas era uma pessoa bem reservada. E numa viagem que ele estava fazendo de avião, um avião bimotor, eles, junto com sua banda e tal, sofreu um acidente, o avião caiu e todos que estavam na aeronave faleceram.
Caralho, velho!
Pois é, no auge da sua carreira, quando sua carreira estava começando a dar certo, a explodir, estava chegando assim no topo das paradas, acontece essa tragédia e o Jim Croce faleceu. Uma coisa que deixa muito, que ofusca muito a carreira dele também, né? A discografia dele é bem curta, infelizmente. Mas é maravilhosa, uma discografia muito boa, eu recomendo muito. E o Don't Mess Around with Jim é um dos meus álbuns favoritos dele. Acho que é o meu álbum favorito dele. Tem hits, como eu já falei aqui, Time in a Bottle e You Don't Mess Around with Jim. Tem Operator, que é uma música triste, fala de talaricagem na visão do talaricado. Fala na visão do corno, sabe? E onde ele liga pra operadora de telefone e vai desabafando. É uma música assim. É triste, mas tem uma letra engraçada que é triste ao mesmo tempo. É uma música assim que é um misto de sentimentos. Mas é uma música muito boa, eu gosto demais. Tem também New York is Not My Home. Muita música boa. E esse álbum é praticamente esquecido. Eu entendo por quê, porque o folk não é lá um dos mais relevantes dos estilos musicais. Mas é um álbum lindo, cara. Acho que quem escuta esse álbum não se arrepende de forma nenhuma. E, tipo assim, eu acho que o Jim Croce deveria ser um pouquinho mais valorizado aqui no Brasil, sabe? Porque, tipo, foi um artista que ele é muito reverenciado nos Estados Unidos, porque ele faz o estilo musical de lá e tal. Mas aqui no Brasil eu vejo muita pouca gente, quase ninguém falando do Jim Croce, assim. Quando se fala de folk americano, quando se fala de início dos anos 70.
Já é difícil ver alguém no Brasil falando de folk americano,
exatamente,
né? Que indirado.
No Brasil de folk.
A galera aqui não conhece nem a The Band. Enfim, a galera tá aqui, o folk aqui no Brasil é difícil. A galera pensa que Hurt é o maior hit do Cash.
E Johnny Cash, assim, é raro. E, tipo, aí quando a gente fala de folk, fala de Johnny Cash, fala de...
Alguns falam do Neil Young, que também tem...
É
relativamente conhecido aqui, por causa da Globo, também é isso.
É. Deveria ser mais valorizado.
Não, ele é nem americano, ele é...
Ah, ele é escocês, né?
Escocês.
Escocês, enfim, desculpa.
E um fato aqui curioso do Jim Croce é que quando ele gravou essa música, ele tinha, apesar do seu bigodão, ele tinha, assim, acho que 29, 30 anos, porque ele faleceu com 30 anos, né? Muito jovem. Mas ele parecia ser muito mais velho, velho. Ele era bem acabadinho, né?
Ele morreu 3 anos atrasado, né? Tipo, porra.
Não, porque tipo assim... Não, ele é assim... Ele morreu com 30 anos de idade, mas...
3 anos atrasado.
Ele tinha 50.
Não, então 3 anos atrasado.
Ah, sim, da maldição dos 27 anos.
Isso aí faltou 3. Não...
Entendi, mas foi meio bosta a piada, foi mal. Mas ele tinha uma cara acabada, ele com 30 parecia ter uns 50. Mas de Croce é sensacional, eu recomendo muito que vocês escutem esse álbum, recomendo que escutem a biografia dele. E quero que vocês opinem agora aqui. O que vocês acharam de You Don't Mess Around With Jim?
Eu conheci esse álbum. Por causa do Mercúrio. Obrigado aí, Fox. A única coisa que vocês soube fazer nessa franquia dos X-Men foi o Mercúrio. Porque o Mercúrio é sensacional. E as cenas do Mercúrio realmente são muito boas. Inclusive, Eurythmics virou... Puta... ganhou um novo, uma nova vida aqui no Brasil por causa dessa, inclusive uma versão muito boa em funk, né, com aquela cena do Sweet Dreams, e no outro filme, que se eu não me engano foi o X-Men Apocalipse, eles colocaram Time the Bottle. Cara, é um puta álbum, velho, um puta álbum. Gosto muito de folk americano, principalmente The Band. Eu ouço The Band praticamente todo dia. Operator, Walking Back to Georgia também é uma música fantástica, que já teve alguns filmes aí. É muito, muito fácil você encontrar alguma música do Jim Croce, um filme americano. E eu acho um puta álbum, eu acho que é muito longe ainda. É um bom álbum de folk, mas não é assim, tipo, puta, 10 melhores álbuns de folk americanos dos anos 70. Eu acho que fica difícil pro Jim Croce, até porque Bob Dylan, Johnny Cash, a própria The Band, enfim, tem uma galera aí na frente dele, mas ele acaba ficando meio que na segunda divisão, assim, do gênero, mas eu entendo o fato dele estar aqui, porque ele é realmente subestimado, até mesmo tendo dentro do próprio gênero, né, que ele faz, que é esse negócio meio folk, né, você tem o Rory Gallagher, você tem uma galera aí que tá na frente dele, América, enfim, mas eu acho um puta álbum, cara. Eu nunca ouvi o resto, eu só ouvi esse, You Don't Mess Around With Him. E, puta, eu acho que é um 9,5. Eu acho um descasso. Eu
sou muito 9,5 de... também, esqueci da minha nota. 9,5.
Alisson, que não gosta de violão, deve ter odiado. Deve ter achado chato.
Não. Ó. Você sabe que eu, realmente, eu tenho minhas coisas. Eu não gosto de algo, de coisas assim, muito acústico. Mas, tipo, a música é boa, tá ligado? Mas, tipo, não é minha praia. Não é algo que eu vou dizer, porra. Vontade de ouvir um Jim Croce hoje, vontade de ouvir um álbum acústico hoje, não é isso, sabe? Mas quando o álbum é bom, não tem o que falar, é o que eu falei no episódio. Isso eu lembro que eu falei no episódio do Pink Floyd, porra. Não curto o Dark Side, mas sei que o álbum é foda, não curto o álbum X, mas sei que, por mais que eu não goste, mas eu sei que a galera valoriza, e eu sei valorizar quando é um trabalho bem feito, tá ligado? Mas pra mim foi um pouco chato, mas tipo, folk, não faço muita questão de escutar folk. Mas, cara, é um álbum muito foda. É um trabalho, porra, musicalmente é um trabalho perfeito. Você percebe, não precisa ser nenhum profissional de música pra analisar isso. Musicalmente o cara é foda. Ele toca alguma coisa? Toca algum instrumento? Ele toca violão? O Jim Croce, ele só canta?
Acho que ele deve tocar violão, né? A maioria desses caras toca.
Toca o violão, né? Pronto. Porra, perfeito, instrumental perfeito. Até a voz dele é boa, sabe? Mas, tipo, é aquilo. Não me agrada porque é folk, mas... É algo gostoso, é algo bem construído, só por isso merece 8,5 aí. Pra calar a boca dos críticos que falam que eu não gosto de música acústica. Eu sempre falei isso aqui, eu não gosto. Mas, tipo, quando é um trabalho bem feito, eu tenho que calar a boca e elogiar. Mas é isso.
Meu
aí.
Meu caso, Alex Show está a cuspir hétero fatos.
Não, calando a boca de todos os críticos aqui.
Inclusive, hoje também, dia 28, é o dia do orgulho LGBTQ. Galera que não é hétero, resumindo. Parabéns.
Parabéns a todos.
Wakeman.
Inclusive, estaremos mudando o nosso podcast para remasterizar disso.
A gente deveria aproveitar e fazer a discografia do Depeche Mode pra hoje, né?
Faz sentido.
Inclusive, esquece a piada, o podcast ia ser cancelado. Vai, Wakeman.
Cara, eu vou dizer aqui que eu não sou muito fã do folk, de folk aqui, porque... não sou fã, mas o álbum é bom, não posso mentir, ele tem qualidade e tal, e... só não sou fã de folk mesmo, entende? Mas é bom. Dá um 7,5 aqui.
Ah, mano, se eu ouvir prog e falar de folk, porra...
Não, tipo, o cara ouve álbum que, tipo, são 20 músicos tocando 20 instrumentos diferentes. Ouve um álbum que é só violão, obviamente ele vai dar 7,5. Não é?
Eu acho injusto. Eu acho injusto. Dependendo da música, prog é mil vezes mais entendido que um folk. Dependendo da música. Mas enfim.
O Wake não é muito clubista.
Não, mas existe gênero mais chato que Prog. Bota Prog aí do lado de Barulho da Pisadinha pra você. Ah, tomar no cu, rapaz.
Não, mano, não, mano.
Barulho da Pisadinha é muito melhor do que.
Barulho da Pisadinha nem música. Nem música é. Isso aí
obra de arte. É tipo. É Beethoven, Mozart, Barulho da Pisadinha.
É isso. É o mais perto. É o mais perto que conseguiram chegar à perfeição.
Chegamos aqui na unanimidade, finalmente.
Eu vou contar aqui um fato.
Não, rapidinho. O que falta pra essas bandas de rock é abrir toda a música com a mesma batida. Todas as músicas de rock, se todas as músicas fizessem uma virada, sempre a mesma virada em todas as músicas, vocês fariam sucesso.
O que falta é o músico de rock entrar na rua dela com o carro rebaixado no porta-malas, escutando forró pesado.
Forró pesado.
Com um negócio assim de vaqueiro, né? Um negócio meio.
Enfim, Barão. Como é que fala? Discografia.
Barão da Pisadinha, vem aí. Discografia da Pisadinha. Exatamente.
Mas vai, Wickman. Solta a perna.
Não, mas eu queria contar aqui um fato interessante. Primeiro de tudo, por mais que Barão da Pisadinha seja muito bom, eu acho que não chega perto do fenômeno que é Aviões do Forró Volume 4. Não tem como superar, na minha opinião. Esse sim que é o mais perto que a gente chegou da perfeição.
Caralho, muito foda.
Segundo, um fato interessante que quase aconteceu, que você estava falando, porra, a Prog é chata e tal. Ano retrasado, 2019, no final do ano, a nossa turma ia fazer um passeio, sabe? Passar um dia fora e tal. E a gente ia botar as músicas e tal. Eu e um amigo, a gente planejou.
Não faça isso.
De quando acontecer esse passeio, a gente pegar e colocar a Tubular Bells inteira. A pena que não aconteceu o passeio. Porque
pena não, graças a Deus que não aconteceu.
Ainda bem.
Graças a Deus. Gente, vocês estão vendo esse relato. Não sejam essa pessoa.
Não sejam, gente. Mas foda-se, ia ser foda ver todo mundo cringando pra caralho.
Não ia nem. Enfim, vamos agora à melhor parte desse podcast. Menções honrosas.
Porra, não tem menções honrosas.
Puta, eu tenho, cara.
Aí a gente nem fez a média.
Ah, é? Oh, corta. A média do You Don't Miss Around the 10 são 8,75. Excelente média, maior média do episódio de hoje.
Inclusive, a tradução é: você não brinca com o Jim.
Interprete como quiser. Mas.
Ou então você não vacila com o Jim.
É. Mas. Agora sim, menções. A gente deveria ter uma vinheta, né? Tipo, menções honrosas.
Menções honrosas?
É, alguma coisa assim. É, eu tenho que. Mas enfim. Vamos lá, cara, menções honrosas, eu tenho uma lista. Eu tenho quase uma lista aqui de álbuns que eu acho extremamente subestimados. Posso começar?
Pode, vai.
Cara, eu vou começar com Queens of the Stone Age, o Villains de 2017, que eu acho um discaço.
É bom.
Muito bom, e parece que a galera. Eles lançaram o disco e ninguém ligou, sabe? Tipo, triste. É um discaço. Outra que eu tenho é de, olha, vou dar um anúncio aqui logo para os nossos ouvintes, que nesse ano mais, muito provavelmente, ao que tudo indica, não faremos mais as eleições para como é?
Fotografia.
Para discografia. Pois é, a gente deu esse direito a vocês, vocês fizeram merda, vocês sabem a merda que vocês fizeram, e a gente falou, puta, não vai mais, agora vai ser eleição interna, vai ser sorteio, né? Cada mês vai ser sorteado um membro. E o primeiro membro sorteio foi eu, graças a Deus, né? E eu escolhi a discografia do Radiohead, que está aí, vocês ouvintes, ouvem muito. Então esperem nos próximos episódios. E uma menção que eu vou trazer aqui é o Hail to the Thief, de 2003, o álbum pós-Amnesiac do Radiohead, que eu acho um discaço. E a galera finge que o álbum não existe. Não existe, porque é um álbum meio confuso, sonoricamente falando. É um álbum vocês vão entender quando vocês ouvirem. É um álbum confuso, sonoricamente falando. Mas eu acho um descasso. E a minha última menção honrosa vai pra. Caralho, eu esqueci aqui. Vai pra um álbum dos Titãs, que eu gosto muito. que eu acho extremamente supervalorizado no rock brasileiro, que é o Televisão. Televisão, de 1984, segundo álbum... Não, o primeiro... Não, o segundo álbum do Titãs é o Televisão. Eu acho um descasso, eu acho que... Subvalorizado pra própria banda. E o Tito Anarquia também. O Tito Anarquia eu acho do caralho. E a galera finge que não existe. A galera finge, ah não, fala que é ruim. Fala que... Fala... Inclusive eu falo todo dia, Alisson, ouço o Tito Anarquia, porque você vai adorar. Mas eu acho o Tito Anarquia também isso. Falei sim. A gente, eu me lembro que eu te mostrei pra você. A gente tava no oitavo ano, eu te mostrei uma música chamada Felizes São os Peixes. A gente ficava cantando essa música na sala. Tanto faz é igual, Feliz São os Peixes. Essa música é massa. É, Titanomaquia. Minhas três menções honrosas aí. São essas três. E aí, vocês têm alguma?
Porra, peraí, velho. Não tava planejando isso.
Papo,
mas. Ah, não, eu vou dar.
Eu tenho menção honrosa também.
Eu tenho duas.
Manda.
Né? Duas que entram novamente naquilo que eu tinha dito no início do podcast. Que, porra, você faz um som X, os caras mudam pro Y. É o load e o reload do Metallica. Se não fosse o Metallica fazendo o load e o reload, ia ser um álbum foda. Ia ser um bom álbum, ia ser um álbum que, porra...
Tá falando se juntasse os dois?
Não, tipo, se não fosse o Metallica fazendo o load e o reload, sei lá... Enfim, fosse qualquer banda dos anos 90, assim... Ia ser um álbum considerado, porra... Não é um álbum de se jogar fora, não ia ser um álbum... top de linha. Mas eu não ia ser um álbum se eu jogar. Mas o fã, o metaleiro, a headbanger, o caralho, é metaleiro. O metaleiro é tão doente que conseguiu, porra. E no Sandtanger só piorou, apesar que o Sandtanger é realmente ruim. Mas, tipo, os caras ficaram loucos. Porque foi mudança visual, mudança de tudo, enfim. Mas, tipo, os dois álbuns são bons. Os dois álbuns são bons. Inclusive, o Reload é até melhor do que o Load. Que, tipo, o Reload eram músicas que eram pra ser do Load, que não foram lançadas. Aí teve o Reload. E o Reload é muito bom, tem Feel, tem, se eu não me engano, 2x4, enfim, cara, é um álbum bom, sabe? Uhum. Os fãs do Metallica, na época, e eu acho que isso pega muito até hoje pra muita gente, porque o Load e o Reload, inclusive, me pegou muito pra eu parar pra realmente ouvir esses dois álbuns, tipo, desconsideravam porque não era o Metallica que eles queriam, isso aqui, né? E tipo, se já tem no rock, no metal é três vezes mais, porque quando você muda a sua morena, né? Sabe? Então, fica aí minha menção rosa aí pro load e pro reload. E tipo, na verdade eu tenho outro, que é, porra, um dos álbuns que eu tenho mais escutado, assim, que é Unforgettable Fire, cara. Eu não, esse álbum pra mim não tem, Unforgettable Fire do YouTube, pra mim não tem o reconhecimento que merece, que é um outro álbum, porra. Pra mim a pegada desse álbum é muito foda.
Não faço a menor ideia de que álbum seja esse.
Unforgettable Fire.
Nunca ouvi falar.
Mas puta que pariu, eu amo esse álbum. Eu amo esse
álbum. Ah, eu concordo que ele é subvalorizado.
É muito subvalorizado, cara. Pô, é tipo, dos,
o fogo dos inesquecível. Caras lançam
Boy.
É, aparece não Boy... é tão inesquecível assim, né? Mas. Okay. É, porque ele é entre o Boy e o Joshua Tree, tá ligado? Tipo, ele é literalmente não, o
War. É isso.
É o War e o Joshua Tree, tipo...
É a fase de transição.
O filho do meio, assim. Sabe aquele filho do meio seu? Aquele seu tio do meio que é vagabundo no trabalho, então?
Isso.
Mas é gente um boa.
É um álbum muito foda. Tem Pride. Tem a própria Unforgettable Fire, que é uma musicaça. Tem
Bad.
Porra.
Isso, inclusive, Bad. O meu favorito do YouTube é o Fogo Inesquecível. Falei isso aqui na discografia.
Pra mim não é o favorito, porque tem um O e tem um Octobre que tem um valor, um apreço grande. Eu tenho um apreço grande, é mais por
aqui. Action Baby mandou um abraço aí pra vocês, mas enfim.
Que opinião bosta.
Mas fica aí, cara. Eu não forget. Inclusive, eu tava pensando, eu tava em dúvida pra botar ele, mas tipo, a gente já tinha falado isso. E tchu e tchau, e o tchu e tal, aí resolvi deixar pra lá, mas fica aí. Unforgettable Fair, by tal.
Minha menção honrosa é um álbum do doutor da música, do homem que inventou tudo, Sir Paul McCartney. Sei lá, Arthur? Um álbum do Paul McCartney subestimado? Você tá louco?
New,
você
é muito. O New de 2013?
Calma, deixa eu falar. Você tá louco? Você é muito fã doente. Não, tem um álbum dele que é muito subestimado, que é o Chaos and Creation in the Backyard. Álbum do Paul McCartney, lançado em 2005, que, pasmem, começou a ser gravado em 2003. É um álbum que levou quase 2 anos aí de gravação. Ele foi gravado em 3 estúdios diferentes.
Porra!
É o Paul voltando às suas origens, tocando um estilo mais country, folk, coisa assim, na infância dele. Não é um álbum de cover, é um álbum de músicas originais. Mas é um estilo assim, bem mais antigo, muito legal também. E tem uma das minhas músicas favoritas do Paul McCartney na carreira solo, tá nesse álbum, que é This Never Happened Before. Eu amo essa música. E tem outras músicas legais também, como Fine Line, inclusive. Fez uma música chamada Fine Line antes do Harry Styles. O álbum é espetacular, recomendo muito que vocês escutem.
Então aí pedimos, por favor, pro McCartney, retira essa música do seu catálogo. Essa música não pertence mais a você.
Cara, tanto. Porque, inclusive, eu vi vocês discutindo, não sei se foram vocês. Não, foram vocês. Falando do Wings, que vocês falaram de Paul McCartney e subestimado em The Lovers. Por que o Wings é subestimado na música? Por quê?
Porque a fase Paul McCartney e Wings é... É, e com a Linda. Aí a galera fica...
Paul Linda mais 4, realmente. Paul Linda
Paul Linda mais 4. Aí tem uma galera que fala, é má vontade mesmo. Não é porque é ruim, não.
Não, pera aí, rapidinho. Não, pera aí. Paul, Linda, Danny Lane, mais 3. Porque só Paul, Linda e Danny Lane tiveram em todas as formações da banda, de 73, ou 74, 73, que foi lançado Wildlife, até 1980, que foi o Back to the Egg, o último álbum do Wings.
O Wildlife é um álbum que eu não gosto. Agora.
Eu gosto porque a voz do Paul tá maravilhosa.
Agora, o Bad in the Run, inclusive o Bad in the Run é meu álbum favorito, Paul McCartney, e o Ren, o Ren é Wings? Não,
o Ren é solo.
O Ren é solo, só os dois. Mas a galera tem uma má vontade incrível com os Wings, é uma coisa inacreditável, uma boa banda.
Porque assim, tirando o Paul e a Linda, obviamente, e o Danny Lane, todos os outros integrantes da banda foram sendo trocados ao longo desses anos, de 73 até... Né?
Puta, tem um álbum chamado Venus em Mars, que é a música mais linda do McCartney. É, Venus. Eu acho que, inclusive,
Venus em Mars é muito bom.
O Venus em Mars é maravilhoso, cara.
Tem Venus em Mars, óbvio. Tem Listen What the Man Said, que eu amo. Tem Magneto and the Titanium Man. É espetacular.
Mas, gente, era essa a minha dúvida.
É. O Wakeman.
Eu só queria dizer que praticamente todo o álbum de prog é subestimado, porque o prog é um gênero subestimado, e como vocês mesmos falaram mal dessa porra, assim. Mas em três em específico que eu pensei em colocar, o In the Wake of Poseidon, do King Crimson.
Foda, puta álbum também. Eu acho que todo álbum do King Crimson, que não seja o Red e o In the Kurt, é subestimado.
Pior que é verdade. E eu pensei também em colocar o A Trick of the Tail, do Genesis, e o debut do Camel, porque todo mundo fala do Mirage, Moon Madness, Snow Goose, e não vejo quase ninguém falando do debut deles. Então, esses três aí que eu
Trick
pensei.
O Trick of Tail? Não, eu não acho o Trick of Tail subestimado, não.
Eu acho que ele, junto
com o Duke, são os dois maiores álbuns Phil Collins, assim. Mas, tipo... Sim. É porque o Genesis não tem álbum subestimado. Ou o álbum é extremamente aclamado por ele ser muito cult, ou o álbum é ruim. Mas acho que o Genesis ok, beleza.
Sim. Então, o Trick of the Tail, na verdade, até eu pensei, mas o álbum não é.
O Trick of the Tail não cabe, não.
O Trick of the Tail não cabe, não. É bom e o pessoal sabe que é bom.
É. Enfim. Este foi o nosso episódio falando sobre álbuns. Vá no nosso Instagram e fale qual é o seu álbum subestimado que você mais gosta ou que você mais odeia.
E dá pra fazer parte 2,
dá pra fazer parte. Fazer remaster 40. E. Remaster, mas a gente não pode prometer parte 2, porque a gente fica falando aqui, vamos fazer parte 2, e nunca faz, né? Nunca faz a parte 2.
Um dia vai faltar.
Um dia vai faltar assunto.
Curtidas e compartilhamentos.
Vai faltar assunto, a gente faz parte 2. De tudo, assim. Vai ser um Remasterizados 2.
Remasterizando os podcasts do Remasterizado.
Remasterizados. A gente vai ouvindo o nosso podcast, dando nota pro nosso podcast. Mas enfim. Obrigado por ouvirem todas as nossas redes sociais, Remasterizados Podcast, Instagram, menos o TikTok, obviamente. Porque Ele não Thiago é bufão, o Thiago não quis. Não, existe, existe. Ah, existe um perfil chamado arroba remasterizado, mas não tem nem foto. Porque Thiago é cagão. Oba. Thiago falou que não faz e não vai fazer. Mas enfim. Sigam a gente no Spotify, no Google Podcasts, mandem esse podcast pra seu amigo que gosta, que puta, o cara odeia o Tranquil Base, o cara odeia, nunca ouviu falar do Tim Cruise, o cara odeia o álbum do Rush que o Alisson falou, ouve lá pra ele ficar mais puto ainda com a nossa opinião. E é isso, obrigado por ouvirem, próxima segunda, próxima semana tem mais, e é isso, tchau, tchau.
Isso foi uma ameaça?
Isso foi uma merda. Termina com essa. Termina com essa. Termina com essa fala.